Muito boa tarde. Amanhã, segunda-feira, a União Europeia e a Turquia sentam-se à mesma mesa para tentar, numa cimeira especial, negociar uma forma de travar o fluxo contínuo de refugiados em direção à Europa e esconder, da forma mais humanitária possível, próximos do país de origem. Daqui a menos de duas semanas, os líderes europeus reúnem numa cimeira extraordinária para tentar encontrar soluções comuns para a crise dos refugiados, que está a ser enfrentada de forma unilateral e ao sabor das sensibilidades nacionais. A Grécia é o país que mais refugiados recebe na União Europeia. No final da semana, Donald Tusk, o Presidente O Conselho Europeu esteve em Atenas e depois do encontro com o Primeiro-Ministro de Tsipras produziu aquela que está a ser considerada a afirmação mais direta alguma vez feita pelas instituições europeias desde o início da crise. Vamos ouvir.
Eu quero apelar a todos os potenciais imigrantes económicos ilegais, de onde quer que sejam, não venham para a Europa. Não acreditem nos traficantes, não arrisquem a vossa vida e não gastem o vosso dinheiro. Não vai servir para nada. A Grécia e outros países da União já não são países de trânsito.
Será esta declaração do Presidente do Conselho em Atenas o reconhecimento de uma parte da impotência europeia em resolver a crise? É uma das questões para desenvolver a seguir no Conversas Cruzadas, espaço semanal de análise da atualidade. Nesta emissão, convidados José da Silva Peneda, economista, conselheiro adjunto do Presidente da Comissão Europeia, ex-presidente do Conselho Económico e Social, antigo ministro, e Elisa Ferreira, economista, eurodeputada do Partido Socialista, antiga ministra e também uma personalidade com uma larga trajetória académica. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. O Dr. Silva Peneda, enfim, permitir-me aqui uma saudação especial à Dra. Elisa Ferreira pela primeira vez neste espaço. Muito obrigado pela sua presença. Olhando já para a cimeira de amanhã na Turquia, a Dra. Elisa Ferreira, também se decide aí uma componente importante de discussão sobre a Europa que pretendemos construir, ou seja, a forma como seremos capazes de enfrentar esta crise dos refugiados e, nesse sentido, os próximos 15 dias até ao Conselho Europeu Extraordinário do dia 18 e 19, poderão emitir sinais decisivos para perceber se a Europa supera ou não este desafio?
Bem, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Tentando ir ao assunto, eu espero que rapidamente a Europa se apresente como a solução. Mas, dito isto, acho que a maneira muito pouco eficiente e muito pouco humana como o assunto dos refugiados tem sido tratado já deu um golpe brutal, adicional, na credibilidade da Europa, que já não estava muito bem no modo como geriu a crise de 2008, depois como geriu a dívida soberana, e neste momento nós não precisávamos de facto de mais esta prova de duas coisas: de que, por um lado, a Europa perdeu o sentido de liderança e de partilha para resolver alguns problemas, e por outro que esta reversão dos países sobre eles próprios, este medo, este pânico, e este descontrole da própria agenda política e mediática, chegou a um ponto em que valores tão essenciais como o respeito pela vida humana, que estavam na base, e dos direitos humanos, que estavam na base da construção da Europa, são todos os dias postos em causa, e não há, digamos, uma campainha de alarme suficientemente forte que faça com que as pessoas se sentem à volta de uma mesa e façam um plano efetivo de resolução.
Nesse sentido, como é que o Sr. enquadra esta frase que ouvíamos no início deste programa do Sr. Donald Tusk? Quando ele faz em Atenas este apelo, que está nos antípodas daquela outra frase da Sra. Merkel no final da primavera passada, há um reconhecimento de alguma incapacidade, de alguma impotência europeia na superação da crise?
Eu acho que tudo passa pela palavra-chave ilegais, isto é, o imigrante que vem à procura de emprego não é coberto pelo estatuto de refugiado, não é? O imigrante que foge da guerra e da morte e da fome é. A verdade é que a Europa, neste dossiê, como em muitos outros, esta Europa que se vai construindo.
Mas sabemos quão difícil tem sido justamente distinguir entre essas duas condições.
Uma incapacidade total, e era aí que eu ia chegar, é que esta Europa, nesta matéria como noutras, e estou a pensar, por exemplo, na União Bancária, estou a pensar na moeda única, faz parte da agenda e não faz a outra parte. Porque, entretanto, muda a vontade política e agendas meias feitas são como um bolo meio cozido. De facto, há, teoricamente, há a mobilidade dos cidadãos, mas não há uma gestão capaz comum das fronteiras externas, não há uma intelligence, digamos assim, informação harmonizada a nível europeu. E agora, neste momento, para essa cimeira, há um grupo, o grupo dos socialistas europeus, que está a tentar propor um pacote de investimento, dando um bocadinho mais de conteúdo àquilo que é uma gestão mais articulada de fronteiras, embora já venha tarde. E esta solução de fazer da Turquia um Estado tampão também tem de ser vista como de cuidado, porque, de facto, as condições de democracia dentro da Turquia, como se sabe, estão muito reduzidas, com uma liderança que é, a todos os títulos, complexa. Está a ter uma política externa complicada também, muito aliada à Rússia, por exemplo, e não há um controle total sobre o que é que se está a fazer com os pseudo-apoios dados à Turquia para acolher os refugiados. A Grécia continua a ser o Estado vítima em todas as dimensões e de facto, acho que isto é um, até agora foi gerido de uma forma desastrosa e já não é possível continuar nesta linha.
Convoca então o Dr. Silva Peneda. Doutor, é verdade que esta crise tem uma dimensão verdadeiramente assustadora, avassaladora, que não permite um único ângulo de abordagem, uma única solução, seja a aquela solução radical de quem defende o fecho das fronteiras ou a menos radical, ou não menos radical, de quem defende que todos devam ser acolhidos. Foram, do seu ponto de vista, cometidos demasiados erros ao longo de todo este processo?
Antes de responder a sua pergunta, também queria dar uma saudação muito especial à minha amiga Elisa Ferreira, que está aqui presente, personalidade que, a nível europeu, sua testemunha é destacada figura nos meandros da política económica e macroeconómica, e com quem é fácil cooperar e trabalhar nestas questões. E desta semana tivemos uma reunião a nível do gabinete do Presidente da Comissão Europeia, onde foi muito útil a presença da Dra. Luísa Ferreira para abordarmos algumas questões que estão na berra, estão na agenda da política macroeconómica. Eu estou de acordo com o que ela disse sobre esta questão, mas eu inseria num contexto mais vasto. A Europa hoje enfrenta, a meu ver, dois problemas. Um problema que tem a ver com a estabilidade e outro problema que tem a ver com o controle sobre os problemas e situações. Sabe que na nossa vida há imagens que ficam e que com as imagens nós percebemos muitas vezes como é que tudo mudou. E em 2015 há três imagens que, de facto, mostram que a Europa não é mais o que foi. São as três imagens as seguintes. Primeiro, lembra-se daquele senhor de idade que estava numa fila de multibanco reformado, da Segurança Social, multibanco fechado, os bancos fechados, e ali pacientemente à espera de tirar algum dinheirinho para si, uma imagem.
Em Atenas.
Em Atenas. Segunda imagem, aquele miúdo que apareceu, 3 anos, morto, numa praia da Turquia. E a terceira imagem, agora no final de novembro, ver tanques e o exército no centro de Bruxelas a fazer patrulha. São três imagens que nós, uns meses antes, eram impensáveis. E ao recordar as três imagens, assim, mudou a Europa. Apareceu coisas que não eram impensáveis e isto mudou tudo. E tem a ver com a palavra estabilidade e tem a ver com o controle. Neste momento são em causa o quê? O espaço Schengen. Uma conquista que era adquirida há pouco tempo. Hoje, agora com a decisão da Áustria, neste momento, que são fronteiras internas, nem sequer têm a ver com fronteiras externas. É um país com fronteiras internas, tomou uma decisão, perfeitamente, ao arrepio de tudo que é o espírito de Schengen. Segundo, segurança interna. Os atentados em Paris é um fator hoje também de segurança. A sobrevivência do euro esteve ameaçada. Ainda não está a salvo. Temos tido algumas conversas sobre isso relativamente a esta questão. O aumento das desigualdades, não só entre grupos de profissões, mas também entre países, dentro da zona euro. Ia ser uma máquina de convergência, deixou de ser há muito tempo. A desintegração, agora o problema do Reino Unido, pela primeira vez está-se a pôr em causa a um país, nunca aconteceu, pedir para sair da Europa, é uma eventualidade que está a acontecer, isto e o extremismo de posições, o extremismo de extrema-direita e o extremismo de extrema-esquerda está a aparecer. Tudo isto são novas realidades, estão aí, que dão uma perspectiva que foi usada pela Elisa, que eu estou de acordo, que é estabilidade e também controlo. O que é que eu vejo de negativo em tudo isto? É que os processos de decisão na União Europeia são então continuam a ser vistos muito numa perspectiva de muito curto prazo. São decisões de prazo ad hoc. E as soluções vão-se estatelando umas às outras. E, portanto, não vejo que haja um fio condutor, uma política integrada, digamos assim, e o caso da imigração é um exemplo típico disso, que permita tomar decisões que tenham princípio, meio e fim. Eu já aqui aos microfones de renascença expliquei qual é a minha visão da imigração. Se houvesse uma perspectiva de médio prazo e não uma perspectiva apenas do curto prazo, há um drama, há um drama. E a Elisa distingue muito bem o que é a migração económica dos refugiados. E que a Europa não pode deixar de atender à segunda componente dessa vinda de pessoas. Mas se nós tivermos uma visão de médio prazo e espalharmos para a análise demográfica, que é as coisas mais fáceis de prever em termos europeus, sabemos que a Europa daqui a 20, 30 anos vai ter uma carência de mão de obra muito grande e qualificada. Portanto, eu recomendaria que agora a política social tivesse prioridade para esquemas de integração daqueles que vão ocupar os postos de trabalho. E eles não vão estar dentro da Europa. E as zonas mais próximas é o Norte da África e é o Médio Oriente. E, portanto, qualquer solução de médio prazo, que fosse vista num horizonte de 20, 30 anos, levaria a que as nossas universidades estivessem a cooperar com as universidades lá, no sentido de preparar a integração de pessoas que são necessárias em termos europeus. Infelizmente, as soluções são tomadas sempre no exercício de muito curto prazo e sem uma visão tão alargada.
Doutor, eu tinha previsto levantar esta questão mais à frente, mas a sua introdução precipita desde já, que é dessa aparente falta de capacidade de previsão ou de desconhecimento dos decisores políticos ou da antecipação de consequências de muitas decisões decorrem do seu ponto de vista, enfim, e temos vários exemplos, a intervenção norte-americana no Médio Oriente, sem levar em linha de conta, enfim, a complexidade do mosaico regional, temos a Primavera Árabe, temos a forma como o Ocidente inicialmente viu a própria crise da Síria, ou seja, há quem sugira que a esfera de decisão política não está levar em linha de conta outro tipo de contributos, por exemplo, o pensamento académico, o pensamento que existe e que poderia ser processado e depois de analisado, contribuir para melhores processos de decisão. O que é que acham que aqui tem falhado a este nível? Por outras palavras, porque é que o nosso radar não tem assinalado a chegada dessas tempestades?
Nós temos de ter consciência que, para o futuro, não vamos ter cenários muito lineares, muito claros e muito previsíveis. Eu julgo que hoje vamos entrar numa época, já estamos numa época, em que os processos de decisão política têm que encarar uma realidade. É que vamos estar permanentemente a enfrentar obstáculos e severidades que nunca foram experimentadas anteriormente. Isto tem que ser um dado. E, portanto, todos esses têm a ver com a marcação de cenários, a previsibilidade, e as várias hipóteses, os vários planos A, B e C, tem que ser uma realidade hoje.
Doutor,
e tem que ser dinâmica.
Sendo certo o que diz, houve, apesar de tudo, indícios que não foram lidos da melhor forma.
Aliás, eu comecei por dizer aquelas três imagens. Eram imagens que, se nos tivessem,
sim,
2014, nos tivessem posto isto vai acontecer, 95% dos europeus diziam que não era possível isso acontecer. Portanto, para mim, o ano 2015 marca uma nova realidade que nos diz que os próprios processos, eu diria legais, institucionais, e os pós-processos de decisão a nível político, a nível europeu e a nível também dos Estados-membros, têm que ser enquadrados numa nova realidade, que é a realidade de obstáculos vão aparecer de repente, muito severos, e experiências que não foram experimentadas outra vez na nossa história.
Estes raciocínios, doutora Elisa Ferreira, são válidos também, por exemplo, para as consequências da globalização, a divulgação financeira, os Estados Unidos que não perceberam a chegada de fenómenos como Donald Trump.
Eu acho que, de facto, eu estou de acordo com a descrição dos problemas, acho que estamos muito de acordo. Agora, aquilo que eu gostava de trazer também a debate era até que ponto é que a União Europeia, que é, enfim, que já havia aquela frase habitual, que era um gigante económico e um anão político e não sei o quê, até que ponto é que a Europa, de facto, também ela se desagregou ou perdeu consistência interna para ser capaz de, com alguma rapidez e alguma lógica e alguma inteligência, reagir a estas coisas. E eu acho que a Europa, de facto, se perdeu um bocado no caminho, perdeu-se por várias razões, acho que também não é fácil nós sintetizarmos, mas claramente não definiu os seus interesses em termos do novo cenário da globalização. Não definiu. Nós sabemos, nós falamos com a Índia, ou com o Brasil, ou com os Estados Unidos. Eles sabem, genericamente, o que é que querem da globalização. Podem querer coisas mais lógicas, menos lógicas. A Europa não, deixou-se ir. Entre os importadores a quererem liberalizar, os produtores a quererem proteger, e a gente chega ao fim e ficam os importadores a ganhar porque estão mais ligados ao novo setor, que é o setor financeiro, que é quem, no fundo, tem mais poder. E, portanto, há aqui o alargamento também, não ajudou nada. Portanto, o não completar dos tais projetos, por exemplo, o facto da União Europeia continuar a não ter um orçamento capaz, portanto, para atacar estes. E ao mesmo tempo não há vontade política, não há condições políticas.
Tenho razão quando
há qualquer coisa que mudou.
Tem toda
muito.
A razão no que diz e essa visão que a Europa atua muito de acordo com os interesses setoriais. E, portanto, a globalização é um bom exemplo. É evidente que os importadores o que queriam era mais liberdade e ganhavam dinheiro com as importações. E os exportadores queriam era proteger-se. E, portanto, e a Europa vai decidindo de acordo com os compromissos sobre essas áreas. Ora, o que eu trouxe à colação com aquelas três imagens é que qualquer um desses problemas exige uma coisa, uma visão sistémica. Nenhum deles é possível ser resolvido ou por um Estado-membro ou por um único setor.
E a Europa perdeu-a.
E, portanto, a ausência de visão sistémica, para mim hoje, é o fator mais importante em termos de resolução de problemas. Seja o euro, seja agora os refugiados, seja todo o conjunto de elenco que eu fiz aqui acerca dos problemas onde a Europa está a perder o controle e está a criar um fator de instabilidade, é, quanto a mim, a ausência de uma visão sistémica. Dito a direito, é uma visão federalista que a Europa precisa mais neste momento. Não vejo que a resolução de um destes problemas exija menos Europa. Por contar todos os problemas que aqui foram elencados, que eu elenquei, exige mais
Soutor,
Europa.
Mas a realidade parece surgir em contramão a essa visão. Tomemos, por exemplo, a questão dos refugiados.
É a visão do curto prazo e do imediatismo.
Traz
e do populismo, muitas vezes.
Traz ao de cima egoísmos nacionais, temos a atitude dos países de leste, temos a inversão em muitas das políticas tradicionais dos países nórdicos relativamente a esta questão, a Dinamarca, a Suécia. Temos até, enfim, por alguma ironia, a Alemanha e a Grécia colocadas de novo na primeira linha, a Grécia como país que mais refugiados recebe, a Alemanha como país, enfim, que mais refugiados irá acolher. O que é que tem que ser feito de um ponto de vista prático e a curto prazo? Nós tivemos a senhora Merkel esta semana a dizer que, por exemplo, em relação aos rumores que dão conta de uma nova crise, enfim, à volta da permanência da Grécia no euro, que não se fez todo o esforço que foi feito há um ano para que se desista agora da Grécia. O que é que, do vosso ponto de vista, terá de ser feito no curto prazo?
Eu acho que nós precisávamos, e aí estou de acordo, precisávamos de mais Europa. Mas as condições para avançarmos para essa mais Europa nunca estiveram tão fragilizadas como agora. Porque, no fundo, esta falta de orientação que nós associávamos muito ao papel da Comissão, do Delors. Eu lembro-me quando era funcionária pública, trabalhei muitos anos, tive gosto de trabalhar com o Peneda na Comissão de Coordenação da Região Norte, por exemplo. Nós, quando preparávamos a adesão e quando depois, enquanto funcionários, tínhamos de ir a Bruxelas negociar posições de pré-adesão ou de adesão, nós dizíamos, vocês colem-se à Comissão, se não souberem exatamente o que a Comissão defende. E a Comissão, de facto, nós todos os aprofundamentos, a Europa tinha esta coisa do aprofundar e alargar, e em cada um desses passos, se nós formos para trás e virmos historicamente, em cada um desses passos, havia sempre a preocupação de aprofundar ao mesmo tempo que se alargava. E, portanto, numa primeira fase criaram-se os fundos estruturais, depois criou-se o fundo de coesão, precisamente porque havia esta preocupação. Com estes últimos alargamentos, 2004 e 2007, e com a confluência de tantas crises, o sistema financeiro passou a ser muito mais importante do que o sistema da economia tradicional e real. Há a globalização e os novos parceiros, portanto, aquela estabilidade que se tinha na Guerra Fria e tal, e nas fases subsequentes, apareceu. Desestabilizou muito a Europa. E depois, é evidente que sem motor, sem orientação, sem grande liderança, de facto, os países partem-se, perdem-se, e nós neste momento encontramos, de facto, os países com diferenças brutais de pensamento e com reações não pensadas, quase epidérmicas, como estamos a discutir agora em relação aos refugiados, mesmo em países como os países nórdicos. E, portanto, voltar outra vez a reconstruir, eu espero que aconteça, porque acho que está aqui com dois europeístas, Eu espero que aconteça, eu acho que o Peneda também espera sinceramente que aconteça, mas os saltos que têm de ser dados nesta fase precisam de
saltos. Mas como é que aqui encontramos esse delicadíssimo equilíbrio entre uma solução humanitária, absolutamente exigível, e uma solução que seja também politicamente aceitável?
Olha, meu Deus, eu acho que não é impossível. Vamos, isto não é uma... Nós sabemos, temos a experiência de Portugal depois da descolonização. Nós aceitamos cá 800 mil pessoas?
10% da população.
10% da população, quer dizer...
E agora estamos a falar de 4.
Doutora, que falavam a mesma língua, com características culturais...
Eu sei que sim, mas eles
os elementos afetivos familiares foram decisivos nesse processo.
Mas eles tinham vindo para ficar. Agora, provavelmente, é o que se espera, as pessoas vão retornar também. Mas eu às vezes penso o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, se não tivesse havido a inteligência... que não foi, também não foi só generosidade, foi também interesse da América de fazer um plano Marshall para a Europa. Nós tínhamos todos emigrado para a América, precisamente porque a América teve a inteligência de, digamos, com alguns líderes, com alguns pensadores, dizer vamos fazer uma dinâmica de desenvolvimento na Europa que faça com que as pessoas... são oportunidades de negócios para nós americanos e muita da liderança americana vem inclusivamente desse processo, mas há um ganho de parte a parte. A Europa também descurou muito o apoio ao desenvolvimento de uma forma inteligente. Eu ainda agora vejo, sei lá, há uns anos houve umas inundações no Paquistão. Quer dizer, a Europa não teve nenhuma inteligência para dizer, bem, vamos ajudar, ajudando a reconstruir aquilo que ficou inundado. Não, abriram-se as portas para importar têxteis, que eram portanto, processos que eram liderados por grandes industriais, que não tinham sido afetados pelas cheias. Agora, por exemplo, houve o problema ali na Tunísia. O que é que se abre? Abre-se as portas para entrar azeite. Ora então, se há um problema de ataques na Tunísia, etc., nós podemos ajudar institucionalmente, podemos ajudar a fortalecer os circuitos de informação, podemos fazer acessibilidades, podemos fazer coisas que nos interessem. A Europa está na tal lógica de curto prazo que o Peneda falava, nós estamos ali debaixo dos interesses diretos do A, do B ou do C.
Mas
e é isso que determina a agenda.
A Europa é fascinante porque, no meio destas observações que estamos a fazer, que são observações críticas em relação ao momento atual e ao tipo de diversidade, mas, ao mesmo tempo, isto é fantástico. Quando nós vemos os números de 2015, quando aconteceu esta volta que eu rotei, 2015 é um ano excepcional na Europa. A Europa, apesar disto tudo, começa a crescer economicamente e os países que estavam a crescer muito, as grandes potências emergentes, começam a decrescer. O ano 2015 é o melhor ano desde 2007. E isto desde a grande recessão que teve origem nos Estados Unidos, que foi a primeira grande recessão, e depois a crise das ilhas soberanas. Portanto, a Europa, no seu seio, consegue autênticos milagres, porque, de facto, este ano 2015 refere esta... Os países do sul da Europa voltaram a crescer, é uma verdade. E acontece que a Europa tem criado emprego, quando só há muito emprego. Os países do sul da Europa não recuperaram o nível que tiveram em 2008, mas a Europa recuperou, já atingiu o nível de 2008, e também em termos de crescimento. A Espanha é um fenómeno em termos de criação de emprego, nos últimos tempos destaca-se relativamente aos outros países do sul da Europa. Mas isto não quer dizer que a divergência da dinheiro continue.
Justamente, os anos da crise da dívida soberana...
Apesar de tudo isto, nós olhámos para os números de 2015 e nos deixámos ficar surpreendidos com o aspecto positivo do enquadramento global que isto acontece. Portanto, o que significa o quê? Significa que há energias. A Europa não está totalmente bloqueada. A economia não está parada. A Europa continua a ser um centro de excelência em termos de inovação, em termos de...
Para encerrarmos esta questão,
faça o favor. Eu acho que tem razão. Agora, vamos ver... Se compararmos como está a Europa e como estão os Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos já saíram da crise de 2008, subiram, resolveram o problema do desemprego e agora já olham, já estão a antecipar uma nova crise.
É uma economia federal. Né?
Pronto, é uma economia federal. Agora, eu fico contente com 2015, mas isso também prova como foi desgraçada a situação da Europa desde 2007. Okay, porque, de facto...
Eu quis só sublinhar, porque, claro, apesar destas dificuldades todas, há aqui... Isto é importante, porque isto é que pode dar esperança.
Pois está, tem que ser esperança. É evidente.
Portanto,
é evidente.
A Europa precisa de uma política integrada e uma visão de médio prazo, claramente, E precisa, se calhar, de uma revisão dos seus processos políticos de decisão.
Mas...
A Luísa, um ponto importante, que é o poder da Comissão. De facto, os países fracos ganham com a Comissão forte. E nos últimos anos não tem havido isso.
Não tem havido.
Tem havido é que o Conselho assumiu muito mais protagonismo. É. No tempo de Lore éramos só 12, também era mais fácil as coisas serem resolvidas.
Eram 12.
Se olharmos para trás agora, se calhar o argumento como foi feito, se calhar, mas não se pode voltar para trás, não se pode reescrever a história. Passado é passado e temos que olhar para o futuro. Agora, de facto, provavelmente, julgo que não há condições políticas neste momento. Mas é a altura de repensar o processo de decisão dentro da União Europeia. A forma como as decisões são tomadas dentro da União Europeia.
Ou pelo menos na zona euro, que é aquela que está mais espartilhada.
Pelo menos desta. É urgente que, já disse várias vezes aqui, que quando se cria uma zona com uma moeda única, os países prescindem da autonomia de poder desvalorizar a sua própria moeda.
Doutora,
isso lá dá como consequências que os países menos competitivos perdem valor, perde a riqueza, a favor dos mais competitivos. E ou há um mecanismo de transferência para combinar e solidificar tudo isto, ou então isto entra num processo muito complicado. E esse mecanismo de transferência e de segurança para os países menos competitivos hoje não é muito claro. E aí há uma grande conversa a ter no futuro sobre isso.
Há 15 dias, nessa mesma cadeira e muito em cima da fixação da data do referendo britânico, fez uma análise aprofundada sobre as questões que estavam em jogo. Mas para encerrar este tema dos refugiados, uma questão que em si mesmo encerra vários demónios, tivemos esta semana, a propósito do referendo, o Sr. Hollande a indicar que pode deixar de controlar a fronteira de Calais. Temos o problema, enfim, na tristemente conhecida selva de Calais, e a dizer que o Reino Unido, se o Reino Unido sair da União Europeia, pode abrir, enfim, a passagem de imigrantes ilegais. Esta declaração está também a incendiar os eurocéticos britânicos. Dá o exemplo de que a campanha vai ser muito dura para Cameron. Como é que vêem este tipo de sinais também? E não estamos a falar de novas adesões neste caso, estamos a falar de dois dos mais membros da União Europeia.
Eu gostava só de completar ainda o que vinha de trás, só para dizer uma coisa, é que na análise que a Comissão faz sobre o ano 2015, e o Peneda conhece isso muito bem, e eu não queria estar aqui a trocar flores com ele, mas de facto o papel que desempenhou na Europa, que desempenhou em Portugal e agora junto do gabinete do Comissário Juncker é fundamental, mas o que eu ia dizer é que é precisamente na lista de temas que são elencados pela Comissão quando analisa a evolução, os fatores que fazem esse crescimento são o aliviar do mercado interno, portanto da austeridade imposta, porque os países tiveram mesmo de parar de fazer aquilo que estavam a fazer da austeridade seguida, inclusivamente a Alemanha. Portanto, inclusivamente a Alemanha começou a mudar um bocadinho a sua agenda e a libertar um bocadinho. E, por outro lado, o facto da política do Banco Central Europeu, portanto, do fornecimento, o chamado quantitative easing, portanto, de introdução de liquidez no mercado, estar a fazer desvalorizar o euro e, portanto, está-se a conseguir exportar bastante mais. E um dos outros elementos, que já de caráter prospectivo, e isto tem a ver com os refugiados, é que a necessidade de acolher, digamos, o investimento público na Europa está tão esmagado por opção política da Europa, das forças dominantes na Europa, não do Peneda, e ainda bem, é por isso também que eu quero elogiar, porque não alinhou naquela linha completamente austeritária que dominou o grupo político de direita, enfim, que tem de facto...
Já agora nem o Presidente da Comissão.
mas de facto, digamos, não... E o Presidente da Comissão, inclusivamente, o novo Presidente da Comissão, mudou de facto e tenta fazer uma inversão, mas de facto, esta linha que nós nos auto-infligimos enquanto Europa, de ir por uma austeridade sem regra nem limite, e em que todos fazem a mesma coisa e desaparece a procura interna, teve de ser, de algum modo, reajustada, pelo menos no caso da Alemanha, que era o país que tem mais assistentes, para acolher as despesas dos refugiados. E, portanto, o prolongamento de algum crescimento do ano passado está, neste momento, a ser atribuído exatamente a isso. E era isso que talvez fosse uma solução, e é isso que o Grupo Socialista está a tentar propor, é, no fundo, aproveitar essa elã para desbloquear esta asfixia a que nós nos autoimpusemos com esta agenda.
Soutora, vamos já para a agenda doméstica, mas ainda...
O Brexit.
Ainda um olhar do Dr. Silva Peneda sobre esta questão.
As notícias que eu tenho é que tudo que é classe económica. Os economistas mais influentes do mercado no Reino Unido dizem que 90% apontam para consequências desastrosas para o Reino Unido no caso da saída da União Europeia. Não há praticamente nenhuma figura importante que aponte isso. Segundo aspecto, trata-se do salto nos conhecidos. Se por acaso não ganhar, nunca se negociou uma saída. E as saídas são complexas. Eu não sei quanto tempo vai demorar negociar uma saída do Estado Unido para a Inglaterra. Pai, 2 anos e com conflitualidades de todo tamanho, porque trata-se de mudar todo o esquema legislativo e todo um conjunto de leis, em termos de comércio. É um mundo desconhecido e, portanto, vai levantar muitos problemas. Depois há o problema político. O senhor Presidente da Câmara de Londres quer ser Primeiro-Ministro. E, portanto, o referendo, quanto a mim, na minha leitura, se calhar estou a ser um bocado cínico, mas já vou conhecendo um pouco os homens e a vida, o que interessa é que o não ganhe para que haja uma mudança de protagonistas políticos. Pronto. E, portanto, o referendo deixa de ser votado por causa de um desígnio nacional, mas sim por causa de um desígnio já de natureza mais partidária.
Doutor, sem prejuízo dessa sua análise, sim, que me parece bastante lúcida, também ouvi uma de que Boris Johnson quer apenas marcar posição, como David Cameron já anunciou a sua saída da cena política em 2020, Boris Johnson quer só estar bem colocado para, nessa altura, liderar o Partido Conservador.
Mas, para isso, quer que o não ganhe no referendo.
Essa análise permitia que o sim vencesse.
Não sei.
Pois,
As coisas são muito complicadas e há muito populismo. Atenção, que há muito populismo. O Sia Farage, que nós conhecemos bem, que foi nosso colega parlamentar, é um populista de todo tamanho, mas tem muitos votos, de facto, e o populismo vai dominar muito esta ideia de que os soberanos, vamos recuperar a nossa soberania, a ideia do velho império, etc. Isso vai aparecer muito em cima, e são
Soutora, não sei se leu, mas receia um artigo recente, enfim, o cenário que é descrito num artigo recente de Timothy Garton Ash no Guardian, em que falava da morte lenta da Europa e ficcionava a dissolução da União Europeia em 2044, afinal escrevia o reconhecimento tardio daquilo que era já uma realidade política há mais de 20 anos.
Esse é o primeiro que diz isso.
Já muita gente vaticinou.
Mas acha que o primeiro passo pode vir justamente do Reino Unido?
Eu acho que sobre isso há o seguinte. Nós começamos esta conversa por reconhecer que, de facto, a Europa não está a funcionar como devia. E a diferença entre nós que estamos aqui e a linha dos eurocéticos é que nós ainda acreditamos que vale a pena tentar mudá-la por dentro e tentar melhorar aquilo que não está a funcionar. Mas não há
dúvida.
É porque a alternativa, não vamos esquecer que o projeto europeu nasceu para evitar a guerra.
Para evitar a guerra.
E, portanto, pois, como disse o Jean-Claude Juncker,
os fantasmas estão
adormecidos. E, portanto, a alternativa pode-nos conduzir, isto é muito sério, pode-nos conduzir a um conflito generalizado dentro da própria União Europeia.
O doutor Silva Peneda alertava há pouco para o perigo dos populismos. Esta semana eu lembro-me que o João Pereira Coutinho escrevia que o populismo triunfa quando as elites ignoram a realidade.
Isso é uma grande verdade, mas também é uma grande verdade que, por exemplo, e daí isso faz-me um bocadinho a transição, e depois ainda queria dizer mais umas coisas sobre o caso inglês, mas transição para o momento que vivemos em Portugal. A ideia de que esta lógica da austeridade sem regra nem limites não tem alternativa, que imperou na agenda europeia, e ela não nasceu, não foi só aqui em Portugal, imperou na agenda europeia, foi monolítica, é a maneira mais fácil de criar populismos, porque de facto foram dois grupos políticos onde eu estou e onde está o Silva Peneda, na velha tradição, e onde está o atual Presidente da Comissão, na velha tradição cristã-democrata e os sociais-democratas, quem fez a Europa. Neste momento, a lógica a que alguns chamam neoliberal por uma questão de simplismo, mas esta lógica de reconhecimento dos mercados, sem limites, etc., que
esteve a imperar,
e da ausência total de regulação, que esteve a imperar e a dominar através de uma direita que já não é esta tal direita europeísta, acaba por criar condições em que as pessoas, se não encontram alternativa, e entre uma esquerda moderada, e entre uma direita que é esta, e uma esquerda moderada, então vão para o radicalismo. E é isso que aconteceu. Não, isso aconteceu. Aconteceu na Grécia e está a acontecer na França.
Isto teve consequência porque, às classes médias. Porque a Europa foi construída na base do reforço das classes médias.
Esta austeridade louca mata a classe média, precisamente. Doutora
Elisa Ferreira, faz a transição para a agenda, acaba de fazer a transição para a agenda doméstica, se é que estas questões não são de tal forma relevantes, que têm uma implicação evidentemente na agenda doméstica. Esta foi a semana em que se multiplicaram os balanços aos primeiros 100 dias do governo, também se olharam para os desafios, desde logo a execução orçamental, e justamente, doutora Elisa Ferreira, é um orçamento que está no limite das regras europeias, no limite desses constrangimentos a que alude, e pressionado também por compromissos à esquerda do Partido Socialista. Só isto serve para colocar um conjunto enorme de riscos à sua execução?
Os riscos existem em todos os cenários, em tudo aquilo que se faz há riscos. Mas o risco maior era continuarmos numa senda descendente que não nos estava a dar qualquer tipo de solução. E que também economicamente não tem lógica, não tem sentido, porque de facto neste momento a própria Europa recusa-se, por motivos ideológicos, a aceitar, mas implicitamente já começa a aceitar que se mata-se o investimento, porque não há despesa pública nem há, mata-se a procura interna através da austeridade, cortam-se os rendimentos, cortam-se as pensões. Então qual é o motor da Europa? É só virar para fora? Mas lá fora as razões apontam, os últimos valores apontam para um abrandamento da China. Não é também tão fácil exportar para a China, exportar para o Brasil. A Angola sabemos como está. Portanto, matar a estrutura social de um país é desarticulá-lo para sempre. Era isto que estava a acontecer no nosso país. Eu acho que nós, às vezes, em Portugal, somos mais papistas do que o Papa. E, a propósito, por exemplo, do déficit estrutural, eu gostava de dizer que Portugal, portanto, está, neste momento, a preparar-se para fazer um ajustamento de 0,1 a 0,2, mas, se olharmos para o que está a acontecer na Espanha, a Espanha tinha uma recomendação da Comissão Europeia em 2015 face a 2014 de reduzir o seu déficit estrutural de 0,8 e ela aumentou o de 0,8. A França tinha uma recomendação de o encurtar de 0,5, encurtou de 0,2. Portanto, neste momento, aquilo que está a acontecer na Europa é que a maior parte dos países estão de facto, eu não estou a defender isto, até porque acho que nós somos um parceiro mais frágil no processo. Mas também escusamos de nos estar permanentemente a flagelar, a dizer que nós devíamos ter feito um ajustamento de 0,6, o governo anterior também já não fez, portanto tinha assumido todos os compromissos e em 2015, em junho, assinou estas tais reduções de 0,6, mas passou o ano de 2015 sem fazer
Doutora,
qualquer tipo de ajustamento.
De onde virá e, portanto, o principal desafio? Por exemplo, as fragilidades do sistema financeiro. Eu sei que a Doutora tem estado particularmente ativa no Parlamento Europeu sobre regras europeias de resolução de bancos, sobre a questão do BANIF. Terá de haver necessariamente uma solução europeia para o sistema financeiro?
Eu acho que o sistema financeiro...
Ou seja, Portugal tem um problema grave com o seu sistema financeiro, de tal forma grave que já não o resolve com recursos próprios?
Aquilo que eu acho de mais grave, para além de, enfim, do processo de termos perdido o controle sobre a nossa agenda, termos tido uma situação nos mercados financeiros tão gravosa com a Troika, foi nós não termos aproveitado para fazer, de facto, as tais mudanças estruturais que nos iam colocar numa outra postura. E algumas das que aparentemente tínhamos feito, afinal, não existiam, como os tais ajustamentos estruturais, em que depois se vai ver que houve uma classificação de despesas ou de reduções, como reduções estruturais, elas eram conjunturais aqui e eram estruturais em Bruxelas. E, portanto, aos poucos a coisa começa-se a desmoronar. E o sistema financeiro era um dos eixos do projeto, do programa da Troika. E, por razões que temos de investigar, mas às tantas uma certa ansiedade, uma certa precipitação com a saída limpa, não permitiu, de facto, que o saneamento do sistema financeiro se fizesse. E, para mim, o problema do sistema financeiro é, neste momento, um problema maior, um problema gravíssimo. Gravíssimo onde, as coisas estão permanentemente a saltar. O apoio que existiu, já foi fechado. Eram os 12 bi, não foi fechado. E, de facto, aquilo que se vai descobrindo sobre a maneira como foi gerido o Banif, o processo do Banif, vamos ver o que é que o inquérito parlamentar nos vai permitir reconhecer. O Banco Público precisa de uma reforma séria. Vamos ver o que é que acontece com os outros bancos que estão a fazer os seus planos e os seus ajustamentos.
E ver riscos nesta aproximação da banca espanhola, da tomada de posições, que de resto o BCE,
os bancos já não têm propriamente, os bancos já não têm propriamente uma nacionalidade dos seus acionistas. Mas não há dúvida nenhuma que termos a banca privada toda com a centralidade de decisão referenciada a Madrid, é claramente preocupante e isto reforça a necessidade de nós pensarmos estrategicamente a globalidade da nossa banca e pensarmos o que é que um banco como, digamos, a Caixa Geral de Depósitos pode ou não fazer enquanto elemento de estabilização deste mercado. Acho que é um assunto que precisa de tempo para ser falado e nem tudo o que tem de ser falado tem de ser, digamos, objeto de uma discussão partidária muito acesa, porque há aqui interesses nacionais que nos têm de obrigar a sentar. Só uma última nota, há dimensões que eu acho que são importantes e que estão neste momento na agenda e relativamente às quais a Itália, a Espanha têm feito, a Irlanda fizeram alguns ajustamentos, que é o lastro da dívida, enfim, dos chamados non-performing loans, portanto do lastro de créditos mal parados ou naquele limbo em que não estão declarados mal parados, que têm de ser limpos, quer dos balanços das empresas, quer dos balanços dos bancos, para de facto aliviar uma carga que cria aqui um espaço zombie.
O Dr. Silva Peneda já se pronunciou sobre o orçamento aqui em várias ocasiões. Não sei se quer introduzir mais algum elemento. Nós tivemos novos alertas depois da Comissão Europeia ao TAU, o Conselho de Finanças Públicas. Tivemos também o SES a pronunciar-se. Mas eu, se quiser adiantar mais algum pormenor...
Não, eu acho que este orçamento é um exercício de compromisso. E como acontece quando são esses compromissos, no final ninguém se revê totalmente no compromisso que foi estabelecido. Eu também não me revejo. O Primeiro-Ministro também já disse que não se revia neste orçamento, no orçamento dele. Eu, quanto a mim, este orçamento, a maior fragilidade na minha visão é que perdeu muito em relação à visão inicial de mais gradualismo. Perante as vicissitudes que temos no futuro, as incertezas que vivemos, eu preferia que fosse mais step by step em termos de algumas medidas que foram tomadas. É evidente, mas foi preciso fazer um acordo com determinado tipo de interesses e foi-se para uma execução muito mais rápida, por exemplo, da devolução de salários. Eu preferia...
O doutor referiu também a questão das 35, dos feriados, das 35 horas...
Eu preferia uma visão mais gradualista do orçamento.
Doutor, em relação à percepção de que há um muro na Europa, um muro em Bruxelas, que, num certo sentido, foi aludido pela doutora Elisa Ferreira, de que qualquer governo nacional que, mantendo os compromissos orçamentais, queira... chegar lá, atingi-los de forma distinta da ortodoxia europeia...
Não, isso é impossível.
Não...
Não, é muito difícil, porque há regras que são cumpridas, e até regras excessivas de um ponto de vista de rigor de matemático do 0,1%. Estamos a discutir muitas vezes coisas que estão 0,1%, 0,2%. Isso, em termos de impacto de economia, eu tenho muita dificuldade em avaliar.
Mas quanto à complacência que esta Europa vai ter se o orçamento português descarrilar, se as coisas correrem mal.
Está a acompanhar, porque isto aí existe um exercício de permanente monitorização. Não foi por acaso que, perante esta situação, a Comissão tinha dito que é preciso ter medidas preparadas. E o Governo Português, sim senhor, vai operar as medidas. Vamos ter esperança de que não sejam necessárias, mas em abril já vai haver dados sobre isso. Depois temos o semestre europeu, que é um exercício fino de análise, e, portanto, a Comissão Europeia estará permanentemente em avaliação. Ora, reconheço que o poder de um país como Portugal, quando isoladamente quer uma pretensão, e isoladamente como a França quer uma pretensão, as relações são totalmente diferentes. E, portanto, isto é um dado do sistema, temos de estar parados
para
isso.
Mas até do ponto de vista das tensões internas que essa relação pode causar, ou seja, quando a Europa obrigar, se for o caso, o Governo a tomar medidas suplementares e essas medidas...
São sempre anunciadas.
E essas medidas disserem respeito a, eventualmente, a salários, a pensões, colocar o IVA a 25%.
Não, a Europa nunca
o que é que isso
vai...
pode representar não, do ponto de vista...
Bem, a Europa nunca é capaz de indicar concretamente. A Europa quer agregados. E, portanto, os governos é que escolhem depois a forma como chega lá. A Europa não vai dizer, olha, tem que aumentar o IVA, tem que...
Mas os exercícios de criatividade fiscal estão, não, de certa forma, esgotados ou não?
Eu acho.
Há sempre possibilidades de. Íamos falar em coisas de magnitude, que não são magnitudes assim de grande dimensão. Agora, não acredito que a União Europeia, os serviços do Ecofin, alguma vez, agora sugeriu impor ao governo que seja esta medida em vez desta. Isso não. Eles tratam de bolosos agregados e, portanto, desde que a medida tenha aquele impacto que eles querem ter na linha final.
Mas até do ponto de vista do esclarecimento do cidadão e de quem nos ouve nesta altura, por exemplo, a questão tem a ver com o BCE, mas um exemplo do relacionamento das instâncias europeias com Portugal, ultimamente surgiu aquele exemplo do e-mail de uma alta funcionária do BCE dirigida ao ministro Mário Centeno, de que
são
a questão. Justamente,
já.
Mas de que a questão do BANIF já estava tratada e não valia.
É um negócio concreto.
Mas há aqui uma componente de uma alta funcionária dirigindo-se a um ministro de um governo democrático.
Sobre a questão inicial, eu não posso deixar de passar este capítulo sem dizer que, de facto, a desconfiança por parte da Comissão Europeia e do Eurogrupo em particular é um elemento central, isto é, para a avaliação das questões macroeconómicas. E se, por exemplo, na análise e na estabilidade com que estes assuntos são discutidos, houve presenças e houve participações que foram muito importantes e muito credíveis, que ajudaram a que o novo governo português fosse visto como um governo da mesma linha política de Mário Soares ou de Willy Brandt, e não da mesma linha política do Syriza. Como foi o caso de Silva Peneda, como foi o caso do Presidente da Comissão Europeia, provavelmente depois de o ouvir, como foi o caso do próprio Carlos Moedas, portanto, o Comissário Português. Houve, pelo outro lado, ataques absolutamente inacreditáveis, tentando colar o mais possível o governo português a um governo anti-europeu, a um governo... Porque, digamos, utilizando da maneira mais populista possível todos os argumentos que estavam, digamos, na caixa de ferramentas e que se pudessem utilizar. Isto não ajudou a que, de facto, a negociação se fizesse com uma transferência normal de poder. E, de algum modo, nós continuamos a assistir a uma recusa pelo lado do PSD e de até participar no orçamento, que é uma espécie de negação da realidade que não interessa a ninguém. Só cria instabilidade, cria mal-estar. Portanto, há também aqui um período de transição em que, de facto, e nós precisamos de fazer reformas estruturais a sério, mas são reformas estruturais. Uma reforma da administração pública demora tempo, custa dinheiro, tem de ser negociada, tem de ser trabalhada, não é reduzir os salários, a esmagá-los num ano, ou dois anos, ou três anos. Portanto, tem de ser coisas que nós precisamos de fazer. Precisamos de fazer a reforma da justiça, precisamos de reforçar a parte da ciência, da tecnologia, etc. Portanto, há todo um conjunto. E eu o que espero é que, digamos, que se vá criando aqui este ambiente de normalidade, mas que passa também por nós portugueses não estarmos aqui permanentemente a valorizar aquilo que nos desestabiliza.
Por último, mas não menos importante, não podemos deixar de assinalar a tomada de posse do novo presidente eleito, terá lugar já na próxima quarta-feira. Doutora Elisa Ferreira, que presidente vai ser, do seu ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa, desde logo o presidente que o país precisa?
Antes de mais nada, eu acho que é um presidente eleito de uma forma democrática, é uma pessoa, enfim, que conhece muito bem o país, que conhece o mundo, uma pessoa moderada, um europeísta, e, portanto, acho que vai conseguir fazer uma presidência equilibrada. Eu tenho de declarar que não participei na campanha, do professor António Sampaio da Nova, parecia-me uma melhor solução. Foi esta que os portugueses escolheram com uma maioria muito robusta e, portanto, eu só posso oferecer a melhor das colaborações institucionais e desejar as maiores felicidades ao novo presidente.
Desde logo, doutora Elisa Ferreira, é uma personalidade oposta nos antípodas, enfim, da personalidade do presidente que sai, o professor Cavaco Silva.
Sim, eu acho que, portanto, eu acho que não foi um bom período, não vale a pena também estar a... Já me pronunciei sobre isso várias vezes, esta presidência de Cavaco Silva. Acho que o perfil do professor Cavaco Silva era muito mais adequado a primeiro-ministro do que a presidente da República. Houve momentos que a mim pessoalmente me marcaram muito negativamente. O discurso de tomada de posse acho que não é próprio de um Presidente da República e, portanto, acho que marcou todo o segundo mandato de uma forma inquestionável, pela negativa, e também não gostei e achei que ele poderia ter feito muito mais, precisamente no período em que houve a votação do PEC 4, que depois deu origem à Troika. Porque aí nós estávamos à espera de um instrumento europeu que ia entrar em vigor e que poderia, de facto, aliviar a situação portuguesa e pôr-nos colados à Espanha. E eu acho que o papel do Presidente da República não foi bem interpretado por ele. São apenas dois episódios que, de facto, me deixaram com um certo amargo de boca.
Doutor Silva Peneda, que presidente espera?
Eu vou fazer uma confidência. Eu falei por telefone com o Marcelo Paulo de Sousa passados os dias, ele tem sido eleito, e cima de repente esse abafo. Senti-me eleito. Foi o que eu disse. Senti-me eleito. É das poucas eleições onde me senti eu que fui eleito também, porque conheço bem o pensamento dele, e somos amigos há muitos anos, e acho que ele vai pautar o seu mandato com uma preocupação grande, assegurar a estabilidade. É um homem que tem muito jeito para fazer pontes, de uma forma que, se calhar discreta, menos discreta, mais discreta do que é habitual na personalidade dele. Já tive exemplos disto nestes dias, a seu tempo saberá, mas eu julgo que ele vai, e eu acho que o país precisa muito disso, precisa muito. A Elisa falou agora aqui, já em mais aspectos, onde isto é necessário. Não há grandes reformas sem plataformas mínimas de consenso e de compromisso. Não é possível. A componente política é fundamental. Isso não tem a ver só quem está no poder, quem é primeiro-ministro, quem é necessário criar todo um ambiente, todo um background que seja por trás de uma boa ideia, para ela não ser morta logo na primeira esquina. Eu julgo que ele tem todas as condições para criar esse background, e sem isso não há possibilidade de fazer reformas no nosso país. E ele é um grande reformador. Tem um pensamento reformador, tem um pensamento e sabe quais são as reformas necessárias, como dizia a Elisa, conhece bem o país, e portanto eu estou muito, muito, muito confiante que ele vai ter uma ação, eu diria, interventiva neste sentido, e que os próprios partidos políticos vão beneficiar desse tipo de ação.
O doutor Silva Peneda é muito próximo enfim, do presidente Cavaco Silva, de resto foi seu ministro, trabalhou com ele, de resto foi, enfim, escolhido por ele em várias circunstâncias para em vários momentos importantes. Acha que o zeitgeist, enfim, está a ser de alguma forma injusto com o professor Cavaco Silva? Acha que ele está a ser injustiçado? Acha que a história lhe reservará, enfim, um julgamento mais favorável daqui a uns anos?
Sim. Acho que é muito, cedo para, é muito cedo para julgar este mandato, chamem-lhe este mandato. E dependendo do que foi dito, foi um mandato muito difícil.
Isso é verdade.
Muito difícil. Eu julgo que é muito cedo para fazer a história de um homem que marca a política portuguesa no final do século XX e no princípio do século XXI, bateu o recorde todo de eleições ganhas, de uma forma mais maioria absoluta. Portanto, realmente o povo não se engana. Eu julgo que é cedo para fazer o julgamento, e é cedo porque eu julgo que ele vai contar a história dele, que ainda não contou. E, portanto, haverá altura que vai aparecer um livro. Imagino que sim, não foi garantido isso, mas estou a ver que ele vai, se calhar, produzir as suas memórias. E isso é o momento também para depois podermos fazer
uma edição definitiva dos roteiros.
Eu julgo que é muito cedo para fazer uma análise serena e segura da história do papel que o professor Cavaco Silva desempenhou na mais alta magistratura da nação.
Por último, nesta emissão, doutor Silva Peneda, como é que tem seguido enfim, a polémica, os desenvolvimentos públicos à volta do facto da TAP ter, enfim, cessado quatro rotas, ou anunciado a intenção de suprimir quatro rotas, uma das quais para Bruxelas, onde se deslocam, enfim, com grande regularidade.
Já não viajo na TAP há muito tempo, só porque eu viajo na Ryanair. Por uma razão simples, é porque por várias vezes que eu viajei na TAP, eu tenho uma reunião que não quero faltar às 2 horas à segunda-feira em Bruxelas. É fundamental, porque é uma reunião que se faz a nível do gabinete, onde se analisa a semana anterior e se perspectiva a semana posterior. E se não se está presente essa reunião, perde-se. E por isso não há nessa procura das pessoas como é que não foi, não é agradável. Com a Rainer nunca falhei. Portanto, passa aqui a publicidade da Rainer. O horário é cumprido religiosamente e eu viajo na Rainer. Portanto, essa são em termos pessoais, vamos ter depois o aspecto mais geral, não me afeta nada porque tenho o transporte assegurado e estou muito satisfeito. Agora, outra questão. Há a visão do nortenho, que não gosta de ser beliscado os interesses da região, e esta decisão da TAP belisca os interesses da região, em favor de Lisboa. E, portanto, como no meu passado já senti muitas discriminações dessa natureza, não posso deixar associar, se calhar não ao estilo, mas ao conteúdo do Presidente da Câmara do Porto, em relação a este tipo de discriminação. Agora, também se compreende que isto, se calhar, devia ter sido prevenido antes, porque se há realmente, neste momento, 50% de participação pública numa empresa, como é que esses 50% se concretizam? E, se calhar, se houvesse algum cuidado na elaboração do documento final, se calhar os 50% deviam permitir algum tipo de intervenção neste tipo de coisas. Agora, claramente que há aqui uma estratégia, que é uma empresa privada, não posso deixar de reconhecer, que entendo que o Clube de Lisboa reforçou dá mais lucro e faz isso em prejuízo do Porto. Eu isso não posso, como menor tenho, não posso aceitar. Portanto, mais ou menos está pronto um problema típico em que é preciso um compromisso. E eu julgo que não é difícil, julgo que devemos aceitar a poeira, e não é difícil, com a intervenção do Governo, julgo que isso será possível, haja um compromisso razoável entre, sem excitações, sem frases muito bombásticas, julgo que é possível arranjar um espírito, espero bem que sim, que haja um compromisso razoável entre os interesses da região norte e os interesses da própria companhia aérea.
Depois do frequent flyer, doutor Silva Peneda, uma passageira frequente também, a doutora Elisa Ferreira.
E partilhamos muitas vezes os mesmos voos, de facto. Eu acho que eu gostava de colocar a coisa um bocadinho de uma forma complementar. Primeiro, acho que é importante o facto do governo ter reforçado a sua posição acionista, precisamente para ter uma palavra a dizer em alguns aspectos estratégicos. E, no fundo, o que está aqui em causa não é discutir a linha A ou a linha B. É percebermos todos qual é a estratégia da TAP e qual é a estratégia do país em relação à gestão da principal companhia nacional e das infraestruturas pré-existentes. E, portanto, aquilo que me preocupa, para lhe ser totalmente franco, não é propriamente agora se o meu voo para Bruxelas existe ou não existe, porque isso não faria sentido. E penso que não é isso que preocupa ninguém, é de facto o que é que vai ser o papel do Porto e do aeroporto do Porto no contexto das infraestruturas aeroportuárias nacionais e que papel tem a TAP nesse processo. Porque o que é que eu receio? Eu receio que esta oferta de voos muito baratos e permanentes entre Porto e Lisboa se esgote rapidamente com o argumento que também não tem clientela suficiente, que, entretanto, isso destrua a competitividade do comboio, onde eu sempre lamentei que entre Porto e Lisboa não houvesse uma linha mais rápida, porque, de facto, enfim, mesmo assim está sempre cheio nas horas de ponta o comboio. Portanto, eu não quero que me destruam o comboio. Não, e quero saber que papel faz o aeroporto do Porto comparado com o aeroporto de Lisboa. Porque esta ideia, que é do interesse da companhia de, economicamente, concentrar tudo em Lisboa, também espero que não leve à situação do passado, em que nós, tendo um aeroporto que tem espaço para ser aproveitado no Porto, vamos todos contribuintes fazer um novo aeroporto de Lisboa, porque o hub da TAP em Lisboa requer um alargamento, um novo aeroporto, e entramos outra vez na história do passado. Portanto, uma coisa é gerir os aeroportos, os dois que temos em rede, partilhando o compromisso entre a companhia e as infraestruturas que temos, reforçar as ligações. Mas isto não pode ser um somatório de jogos de curto prazo e de interesses da companhia de um combate que é muito exigente entre a companhia e as companhias privadas, etc. Vamos discutir calmamente, mas vamos discutir com uma visão de médio prazo e não com uma visão imediatista. E neste aspecto, eu fico muito contente que o Presidente da Câmara do Porto tenha feito, enfim, não concordarei, aliás, não acompanhei todas as declarações, nem todos os extratos que são feitos do que ele vai dizendo, mas a postura acho que merece ser tratada com dignidade, com cuidado, Porque, de facto, as pessoas têm de ser, e os interesses das regiões e da região Norte e Galiza têm também
de ter posição, uma resposta. Mas a posição do Presidente da Câmara do Porto estará a ser bem compreendida no todo nacional?
É preciso que nós não tratemos os assuntos nacionais como se fossem uns assuntos de Lisboa. Portanto, Lisboa, como capital, tem de perceber que é responsável pelo funcionamento do resto do país. E, portanto, eu volto a acreditar, e acredito mesmo, porque, de facto, quando um governo diz eu quero ter uma palavra a dizer em matéria estratégica, o que falta é, e temos de dar tempo ao tempo, é que os vários parceiros venham a uma mesa e digam abertamente qual é a sua visão para o futuro, porque, de facto, as infraestruturas aeroportuárias são caríssimas, são importantes, o avião é um meio de transporte absolutamente, enfim, corriqueiro todos os dias, agora toda a gente utiliza. É evidente, ou o Porto fica um centro preferencial de low cost, ou então, digamos, temos aqui uma visão, enfim, um bocadinho diferente desta, mas estruturada relativamente ao papel da TAP e à sua articulação com o aeroporto do Porto.
Doutora Elisa Ferreira, muito obrigado por esta presença no Conversas Cruzadas. Doutor Silva Peneda, muito obrigado também pela presença e continuação de um bom fim de semana.
Bom fim de semana para todos.
Obrigada, bom fim de semana também.